estamos seguindo o plano que é do Covid. Aqui dentro é só 30 pessoas, passou disso, não vai poder ficar. Porque nós vimos a metragem do salão e agora no plano que a gente está é 40% de pessoas em eventos, tá? De acordo com o tamanho. Então, vou pedir para quem está em pé já ir procurando um lugar para sentar, porque em eventos agora, em época de pandemia, não pode ter pessoas dentro do recinto em pé, tá, gente? Então, por favor, se vocês puderem fazer a gentileza de sentar. Inclusive, eu quero até dar uma explicação, que talvez vocês estão vendo algumas pessoas que estão lá fora. É porque no decreto saiu que pessoas maiores de 60 anos e menores de 12 anos também não podem participar. Eu acredito que vocês estão por dentro, porque todo mundo acompanha as notícias na mídia, né? Não é específico para esse evento. Qualquer evento que acontecer, enquanto a gente não sair da fase amarela, nós estamos dentro dos 40% e respeitando a idade. Tanto é que quando for para verde, já é 60%. Então, quero dar essa explicação para vocês. Se alguém tiver uma dúvida, a gente está com um documento que saiu, tá bom? Pode estar lá solicitando uma cópia com a gente pode estar passando para vocês, tá? Então, eu agradeço. Muito obrigada.
Boa noite a todos os presentes. Na condição de diretor da Câmara Municipal, às 19h04 do dia 28 de agosto de 2020, declaro aberta a primeira audiência pública que tem por objetivo a discussão do projeto de lei complementar 2/2020, de autoria do prefeito municipal, que institui o plano diretor participativo e o sistema de planejamento integrado e gestão participativa do município de Nova Odessa. A apresentação será feita pelo seguinte profissional da Prefeitura, o engenheiro Érico Ortolano da Silva, diretor do setor de obras e serviços. Informo a todos que até o momento não foram apresentadas ao projeto de lei nenhuma emenda de autoria dos vereadores. A Secretaria providenciou um formulário que deverá ser preenchido em caso de dúvidas ou sugestões referente ao plano diretor. Esses formulários, após a audiência, serão digitalizados e encaminhados a todos os vereadores e juntados no processo para as respostas futuras aos questionamentos ou a viabilidade de adotar as sugestões apresentadas no momento. O formulário está disponível com as funcionárias da Câmara, Keila e Renata, que se encontram na portaria, para o preenchimento dos interessados. Passo a palavra, nesse momento, ao engenheiro Érico Ortolano, para iniciar a explanação sobre o projeto de lei complementar 2/2020, plano diretor participativo.
Boa noite, Eliseu. Boa noite a todos os presentes. Agradeço o convite. Hoje quero fazer uma explanação bem breve aqui. Eu trago aqui, Eliseu, alguns temas principais do plano, é um plano do Poder Executivo que foi enviado à Câmara. Essas audiências já ocorreram já há um longo tempo, né? E agora nós estamos reapresentando, na verdade, é o mesmo tema que nós já apresentamos no ano passado. Então, quero ser bem breve aqui para não tomar o tempo do pessoal aqui. Então, um dos primeiros pontos que traz aqui é quanto à emissão de diretrizes. Hoje, a emissão de diretrizes ela fica condicionada a uma consulta somente a Secretaria de Educação e dependendo alguns casos, né, específicos, dependendo do tamanho do lote. Então, a intenção é que essa consulta seja feita para qualquer empreendimento. Então, deve ser feita uma consulta tanto na Secretaria de Educação também quanto na Secretaria de Saúde. Segundo ponto, eu gostaria só de esqueci de explicar aqui, que ele está seguindo mais ou menos a ordem dos artigos do plano lá, para ficar fácil depois o pessoal for acompanhar no texto, a explicação mais ou menos segue lá os artigos, tá? Então, nós temos aqui alguns pontos que tratam de ampliação de prolongamentos e duplicações de algumas estradas. Essa discussão foi feita antes do plano de mobilidade, então tem alguns casos aqui que nós estamos falando, mas já foi inclusive aprovado no plano de mobilidade. Como as audiências da prefeitura foram feitas anteriores, então não houve nenhuma mudança, nós estamos repetindo, mas então pode ser, tem caso aqui que o plano de mobilidade já aprovou algumas das medidas aqui, né? E agora o plano diretor, então, visa retificar. Nós estamos falando aqui do prolongamento de algumas vias. Por exemplo, da interligação da São Gonçalo com a Rodolfo Kivitz, passando atrás do Recanto da Fazenda. O que, que aconteceu ali? Houve um estrangulamento na Avenida Brasil quando foi implantado lá o Recanto da Fazenda. Então, talvez por uma dificuldade de duplicação ali, tenha uma parte das chacras Ceci ali, que seja difícil de fazer. Então, a gente está propondo uma outra saída lá, passando atrás do Recanto da Fazenda, saindo lá perto do pesqueiro do Carques, lá naquela região. Um outro ponto trata da ligação da Avenida São Gonçalo com o Pélio Gazeta, através da José Maria Belinati. A José Maria Belinati é a primeira rua de quem chega em Nova Odessa, de Sumaré para Nova Odessa. A primeira rua ali que cruza o Lopes Iglesias é a José Maria Belinati. Por que fazer isso? É porque a Avenida São Gonçalo, ela tem uma continuidade ali em Sumaré, no município de Sumaré. E além de ser uma dificuldade da prefeitura em poder pavimentar, na verdade não é uma dificuldade, ela não tem como fazer porque está dentro do município de Sumaré. Então, ainda que ela fizesse o asfaltamento da São Gonçalo até o final, teria essa dificuldade aí com o município de Sumaré. Então, a intenção é criar uma via dentro do que esteja somente no município de Nova Odessa e faça essa ligação lá com a Avenida Ampelo Gazeta. Depois nós estamos falando aqui de alargamento de vias. É como eu disse, isso aqui talvez seja um caso até que já foi até boa parte resolvido. Nós estamos falando aí da duplicação da Rodolfo Kivitz até a Frederico Puck. Nós já tivemos aí um bom trecho dela já duplicado. Não pôde fazer as duas faixas porque dependia de desapropriação ou cessão da área pelo proprietário. Como não houve essa possibilidade, então foi duplicada no sentido bairro-centro e do centro-bairro lá foi melhorado. Estamos também falando da duplicação da Eduardo Carcles para criar um novo sistema viário, o pessoal que sai ali no sentido de Americana e Santa Bárbara do Oeste. E também da Avenida Brasil, né? Para quem conhece ali a Avenida Brasil, ela tem um trecho duplicado até a fábrica, em frente com o Jardim Marajoara, depois a continuidade dela, além de não pavimentada, ela também não é duplicada. Então, a intenção é de colocar isso no plano para executar isso no futuro próximo. Nós estamos falando aqui da criação de novas vias, uma via que interligue a Ampélio Gazeta com a Carlos Botelho. Esse trecho aqui ficaria entre o supermercado Pague Menos e a Avenida Natália Clavamute, que ou você faz essa ligação pela Avenida Ernesto Sproges ou lá pela Natália Clavamute. Então, a intenção é de criar essa nova via aí, sei lá, talvez margeando com o Capuava ou alguma coisa nesse sentido aí, que diminua essa distância. Depois nós temos a intenção também de criar uma saída, uma ligação entre o São Jorge e a Via Anhanguera. Hoje o pessoal usa ali a região do Picerno para sair ou para entrar. Eu vejo muita gente cortar o caminho por ali. Então a intenção é que saísse ali perto do antigo Peninha Show ali, o pessoal de Nova Odessa não precisar passar dentro do município de Sumaré. Existe já no plano e está sendo mantida, a gente quis frisar isso aí, uma ligação lá com as chácaras Acapulco. Ela fica atrás do pedágio lá, essas chácaras, e o pessoal para sair da chácara é obrigado hoje a pagar o pedágio se ele vem por Nova Odessa, ou ele tem que fazer o acesso por Americana. A intenção é de criar esse novo acesso aí, ligando aqui o trevo, né, de Nova Odessa, para o pessoal poder sair por Nova Odessa sem precisar passar pelo município de Americana ou pagar o pedágio. Então, nós vamos fazer a intenção é fazer uma correção. Hoje já, a lei estadual já fala de 20% de área verde e o nosso plano de 2006 acabou falando de uma destinação de área de 15% para verde em loteamentos. Então, a gente está dando uma atualizada aí para ficar justo com a lei estadual. Nós estamos também propondo fazer uma alteração no comprimento das quadras. O pessoal, quando vai fazer o loteamento hoje, ele tem um limite máximo de 120 metros. O que, que ele faz? Ele acaba criando uma viela de passagem ali como uma alternativa para deixar a quadra maior. É, nós fizemos um estudo, esses 180 metros são quadras mais ou menos do tamanho ali do residencial Santa Luísa. Então, é uma possibilidade de voltar naquele tamanho de quadra lá para loteamentos. Um outro ponto, eu trabalho no setor de obras aqui já há mais de 20 anos e nós temos, frequentemente nós recebemos reclamações do pessoal, de reclamação de vizinhos. O terreno dele é caído por fundo e o vizinho ou não dá passagem de água ou a passagem de água acaba dando infiltração no vizinho porque ela não é canalizada de forma adequada. Então a proposta é que quando for nascer um loteamento já que tenha... que seja necessário implantar a faixa de viela sanitária. Para quem não sabe, existe uma tubulação de esgoto que o pessoal já implanta, que ele implante também essa tubulação de água pluvial. Por quê? Porque aí o cara vai poder conduzir essa água de maneira adequada, evitando aí problemas de infiltração em terrenos vizinhos. O outro item é a iluminação pública. Para quem não sabe, o município paga, né, a iluminação em todos os postes da cidade, o município paga. Se for um loteamento fechado, então não, aí o próprio loteamento, né, a associação dos moradores lá é que vão fazer o pagamento. Caso contrário, sempre que acresce um ponto de iluminação pública, a prefeitura paga por isso, todo mês vem uma continha da CPFL. Para que isso não aumente o custo da prefeitura, nós estamos propondo o seguinte, para todos os novos empreendimentos, primeiro vai ter que ser usado já luminárias de LED. E ele vai ter que fazer uma compensação para o município. Então, isso vai ser feito à conta. Imagine que ele vai acrescentar R$ 2.000 na conta ao final do mês do município. Ele vai ter que trocar algumas luminárias do município, né, algumas dessas luminárias de vapor de sódio ou metálico, por LED. Isso vai até que gere uma redução no custo equivalente ao que ele vai acrescentar, para que a conta no município não aumente. Então, aí a prefeitura vai determinar, você me troca tantas lâmpadas lá, por exemplo, da Ampélio Gazeta, até ter essa redução de R$ 2.000 no custo, para que eu possa suportar esse acréscimo do novo loteamento. Um outro problema que nós temos lá no setor de obras... é que o pessoal acaba, por exemplo, se você pegar lá no bairro Alvorada, os lotes têm um tamanho padrão de 200 metros, e o pessoal acaba querendo fazer duas casas geminadas lá, tal, acarretando num adensamento maior do que aquele loteamento foi projetado. E o que acontece? Muitas vezes o profissional traz esse projeto na prefeitura de uma forma, entre aspas, disfarçada. E a prefeitura não tem argumentos para impedir essa aprovação. Acaba aprovando, ele aprova lá com uma ou duas ligações, né, entre essas casas. E depois, no final, acaba fechando e vira duas residências. Então, nós estamos criando uma forma da prefeitura rejeitar esse tipo de aprovação. Se ela já vier, entre aspas, disfarçada, a prefeitura já... se ela vier com uma característica de casa geminada, a prefeitura vai poder negar essa aprovação. Um outro ponto, esse ponto aqui visa atender uma demanda, principalmente do pessoal lá do bairro Campo Belo. Hoje, para fechar um loteamento, o plano diretor fala que o pedido tem que ser feito já no ato da diretriz. O pessoal, por exemplo, do Campo Belo, tinha a intenção, ou talvez ainda tenha, de fazer o fechamento lá do bairro. Porém, a lei nossa hoje não permite. Então, nós estamos acrescentando que esse pedido pode ser feito no ato da diretriz ou um requerimento formulado pela Associação de Moradores. Então, esse texto em vermelho aí é o que a gente está acrescentando aí. Aí nós estamos alterando, aumentando também um pouco a área do fechamento aí, para até 500 mil metros quadrados. Uma outra adequação, se vocês forem ver lá no plano, ele fala, ele caracteriza, né, as residências, R1, R2 e o comércio também, alguns tipos de comércio. E hoje o comércio C2 é um tipo de comércio de vizinhança, um exemplo supermercado, e ele, a lei fala até 250 metros quadrados, se eu não me falha a memória. Nós estamos adequando até 740. Por quê? O próprio corpo de bombeiro hoje, ele tem um tratamento diferente para esse tipo de comércio. Até 750 metros quadrados lá no bombeiro, você tem um sistema de licenciamento diferenciado, né? Mais simples. Então, nós estamos também dando uma equalizada com o pessoal lá do bombeiro. A zona de interesse social, nós estamos mudando um pouquinho a característica do lote dela. Hoje o lote, 6 metros de frente, fica difícil, o cara faz um portão, não sobra vaga de estacionamento na frente. E aí ele, se eu não me engano, é 6 por 25. Então nós estamos mudando de 8 para 25. Num terreno de 8 metros é possível fazer o estacionamento, e, né, ter lá o portão, a garagem e ainda ter uma vaga reserva para uma visita lá. Então estamos aumentando um pouquinho aí a largura da frente do lote. Conjunto Vila, Conjunto Vila, ele não tinha essa exigência de área verde e área de recreação. A área de recreação tinha uma porcentagem pequena lá, então nós estamos acrescentando aí que para o Conjunto Vila, né, estamos limitando até 200 unidades e também fazendo uma reformulação aí, solicitando a área verde, exigindo a área verde também para o Conjunto Vila, que já é exigido no loteamento. Existe uma lei federal, acho que é de 2017, 2018, Ricardo, que tratou de condomínio de lotes. O condomínio de lotes antigamente não existia. O condomínio sempre era atrelado a uma construção, né? E então a prefeitura, ela está fazendo uma ligação com aquela lei federal para que seja possível fazer também os condomínios de lote aí, porque a nossa lei era omissa. Essa lei federal é recente, nós estamos aí fazendo uma citação aí para tentar adequar ela. O próximo ponto trata da vaga de estacionamento em prédios, né? Hoje, o empreendedor que vai construir um edifício de apartamentos, ele não tem obrigação de deixar vagas de estacionamento para visitante. E isso a gente sabe que acaba causando um pequeno transtorno aí para os vizinhos, né? Principalmente final de semana, o pessoal recebe visita e não tem onde estacionar o carro. Estaciona aí nas proximidades. Então, nós estamos criando uma regra que para cada 20 apartamentos, o cara vai ter que deixar lá uma vaga de estacionamento para vizinho, para visita. Então, isso também é uma novidade. Nós estamos acrescentando algumas ruas e avenidas aí a faixas especiais. O plano atual, ele trata como faixa especial a Rua Tamboril, a Silvio de Paula e São Gonçalo somente, né? Nós notamos aí algumas outras ruas que já têm características, desculpa, eu falei, Tamboril, Silvio de Paula, não me lembro, acho que são só as duas, desculpa, São Gonçalo não era, nós estamos acrescentando agora. Então, algumas avenidas que já têm essa característica, a São Gonçalo, a Avenida Brasil Ed de Freitas Criciúma e a sua continuidade, né, que é a São Gonçalo, a Eduardo Cartes, que já existem alguns comércios lá, a Rua Goiânia no São Jorge, a Antônio Zanaga, e duas avenidas lá do bairro Jardim dos Lagos 1, que é a José Vieira e a Maurílio da Silva lá. Nós estamos acrescentando essas ruas aí com faixas especiais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas poderão receber comércios um pouco maiores, né? Algum comércio aí um pouquinho maior elas vão poder receber lá. Aí tem um ponto aqui, que esse ponto aqui foi um ponto polêmico nas audiências da prefeitura, viu, Eliseu? Teve um pessoal que foi a favor, outro pessoal foi contra. Eu gosto de citar isso aí, porque nós já citamos nas audiências. Isso está no relatório que foi enviado à Câmara, né, citando esse ponto. Lá no Santa Rita, algumas esquinas são comerciais, outras não. No Santa Rita 2, todas as esquinas são. E no Monte das Oliveiras, nenhuma esquina é. Tem uma rua lá, avenida, não me lembro, rua, não me lembro o nome, acho que é Pastor, alguma coisa, que ela é comercial. Então, isso ficou um pouco, ficou estranho, né? São bairros que são interligados entre si e que tem um tratamento diferenciado. Então, a intenção é de dar uma normatizada nisso aí. Aí teve um pessoal que foi a favor e um pessoal que foi contra. Então, a gente deixa registrado aqui para ver como é que vai seguir. Pois existe aqui a proposta do novo mapa. Esse mapa está disponível ainda lá no site da prefeitura. Quem entra no site da prefeitura, logo no canto superior esquerdo, tem uma aba. Plano diretor, vai baixar lá. Acho que tem um texto grande lá, as audiências e tal, e tem o mapa. O mapa, ele traz algumas alterações, ele tinha uma divisão regional, né? E nós tentamos melhorar ele, fazer uma divisão de região. Então, o que é isso? Por exemplo, se vocês pegarem a região do Alvorada, do Capuava, Altos do Clavim, já é uma região de bairros com 200 metros. Então, nós indicamos isso no mapa e a sua vizinhança também. Se você vai lá na Rodolfo Kivitz, ali existem a maior parte dos condomínios, estão ali fechados, né? Então, ali ele vai trazer uma característica, se alguém for fazer qualquer, né, se for implantar, fazer um empreendimento ali, ele precisa seguir a característica do que já está ali hoje. Ou seja, um condomínio fechado com um lote de 300 metros. Tá? Então, é basicamente isso aí. Depois, tem um outro ponto aqui, que vocês podem consultar. Então, eu vou tentar explicar rapidinho aqui uma só, e depois, tendo curiosidade, só ficar à vontade para procurar lá no mapa, tal, se precisar, aí com o tempo acaba vendo. Por exemplo, se você olhar lá numa região da ZPR2, o que você pode fazer lá? Né? Na ZPR2, além do índice de aproveitamento e ocupação que se refere à construção, você só vai poder fazer o parcelamento do solo lá de média densidade. O que é média densidade? É o lote com, no mínimo, 300 metros. Tá vendo? Eu estou pegando essa linha aqui. Deixa eu levantar aqui. Ó. Por exemplo, esse aqui, ó, o item B aqui da ZPR2. Né? Então, se vocês forem, o pessoal vai olhar no mapa, se a área dele estiver no ZPR2, ele só vai poder fazer de média densidade, que é o lote de 300 metros, e ele vai ter que fazer o parcelamento do solo com acesso único controlado, né? Na forma, entre aspas, de condomínio, né? Ou um loteamento fechado. E assim segue. Isso está bem no finalzinho do plano. Quem pegar o texto lá, pode chegar lá nos últimos capítulos lá que vai encontrar isso aí. Tá? E aí você vai lá até o ZPR10, que é o que tem no mapa. Presidente, senhor diretor... Era isso a minha explicação por hoje. Eu agradeço. E estamos à disposição aí. Beleza?
Quero agradecer a explanação feita pelo engenheiro Eric, responsável pelo setor de obras da prefeitura. Solicitar, se tiver algum dos presentes que queiram apresentar algum questionamento em relação ao formulário que foi distribuído, eu farei a leitura, resumidamente, dos questionários apresentados. Já foram apresentados 4 questionamentos. O primeiro, da empresa HB Santa Bárbara Empreendimentos Imobiliários Limitada, que resumidamente encaminhou um requerimento à mesa diretora desses trabalhos, solicitando a alteração de uma área de sua propriedade para a zona de predominantemente residencial, ZPR. A íntegra do questionamento será disponibilizada no site da Câmara e encaminhada aos vereadores para análise de eventuais alterações através de emendas. Questionamento número 2 foi apresentado pelo senhor Denis Eduard Helling. Questionamento, sugestão. Gostaria de ouvir vossas senhorias sobre o zoneamento do extremo oeste de Nova Odessa, porque há uma gigantesca pedreira e 2 usinas de asfalto em local estratégico. Requerimento vai ser registrado, da mesma forma disponibilizado no site para pesquisa posterior e análise dos vereadores. Foi apresentado o terceiro questionamento de autoria do senhor Tiago Berocco. Reinserir área destinada à habitação social. Um outro questionamento apresentado pelo senhor Luiz Gustavo Moya Camargo. Inserir no artigo 171 do plano diretor, que trata do uso comercial e de serviço, em seu inciso 3º, C3, a linha D, com o seguinte texto. Fabricação de painéis eletroeletrônicos, modalidade montagem, reunião de produtos. Mais um questionamento que receberá o número 5, senhor Haroldo Darlan. Sou contrário à mudança das esquinas residenciais do bairro Monte das Oliveiras passarem para comerciais, pois nós que moramos ao lado teremos desvalorização do imóvel, perturbação de certos comércios como bares e lanchonetes. As pessoas que não são proprietários dos terrenos de esquina que têm obras já irregulares. Da mesma forma, seu Haroldo, será digitalizado esse requerimento, subido para o site da Câmara, ficará à disposição de todos para consulta, inclusive dos vereadores, para análise de eventuais alterações através de emendas. Todo o conteúdo do projeto de lei apresentado na Câmara e os anexos, inclusive todos os questionamentos apresentados nas audiências públicas feitas no ano de 2019, referente ao projeto de lei complementar 8/2019, que é o mesmo conteúdo deste projeto que está à disposição para consulta aqui na mesa, também está disponível no site da Câmara para pesquisa. Da mesma forma, na tela inicial do site da Câmara tem um link de audiência pública online. Através daquele link é possível também serem apresentados questionamentos, porque a Câmara fará mais uma sessão de forma presencial amanhã às 14 horas, aqui nesse mesmo local, e fará mais 3 audiências públicas de forma virtual. Então, os questionamentos, sugestões, dúvidas poderão ser encaminhadas de forma virtual também, através do link Audiência Pública Virtual no site da Câmara. Nesse momento, abriremos a palavra para os munícipes que queiram se manifestar sobre a apresentação e tirar alguma dúvida em relação ao projeto de lei complementar 2/2020. O Eric está por aí? Se tiver algum questionamento em relação à elaboração do projeto, algum dos presentes quer fazer uso da palavra, o microfone está à disposição. Eric, fica à vontade, pode se dirigir ao microfone. Toda a audiência está sendo gravada e vai ficar registrado também o áudio no site da Câmara.
Bom, boa noite. Parabéns à equipe técnica que trabalhou no mapa aí, né? Desde já de 2018, trabalhando isso daí. Mas eu gostaria de fazer algumas observações. Tá? O mapa disponibilizado no site, né, da situação proposta, ele não está atualizado com o que existe hoje no município. Tá? Falta ali alguns bairros, como Jardim do Lago 2. Tá? Falta alguns loteamentos ou condomínios fechados, como o empreendimento na Fazenda Fortaleza. Tá? E desta forma fica um pouco difícil a gente entender a cidade toda, não tendo a cidade como ela é no mapa. Tá? Eu gostaria também de questionar o porquê, né, da retirada das EIs. Zona Especial de Interesse Social na Avenida Brasil, né? Considerando que hoje o município de Nova Odessa tem apresentado pelo secretário, né, pelo diretor de habitação, um déficit habitacional de 5.500 famílias. Tá? Eu gostaria de fazer uma observação também referente Ainda em loteamento de interesse social. O Eric colocou ali a questão do terreno de área mínima, sendo 160 metros, 8 por 20. Tá? Eu gostaria de colocar a proposta desse terreno ser de 150 metros, 7,5 por 20. Tá? Lembrando que a lei federal permite o mínimo de 125 metros quadrados. Tá? Aí a observação pertinente é, por que que a gente limita, né, em um tamanho razoavelmente, esses terrenos nos bairros abertos da cidade e deixa condicionar até 200 unidades no modelo vila? Que, para quem já conhece algum modelo vila no município, sabe que ele é menor do que um terreno de 150 metros. Tá? Então, eu acho que é muito pertinente essa observação. Tá? Por uma questão muito interessante. Quando a gente começa a criar condomínios fechados, a gente vira as costas para a cidade. E esse não é o interesse. Tá? Porque, acho que de todos aqui, ou da maioria. Porque a hora que a gente vira as costas para a cidade, a gente aumenta a criminalidade. Acho que era isso.
Wellington, você tem condições de passar isso por escrito? Eu percebi que você encaminhou um e-mail para a Câmara através da audiência pública virtual, mas era às 17h45. Não houve tempo da gente fazer a impressão para trazer para a leitura. Você questionou em relação à atualização do mapa do plano diretor que está sendo discutido nesse momento, com as atualizações já efetivadas na aprovação do plano de mobilidade urbana. Esse projeto é uma reprodução do projeto que teve tramitando na Câmara em 2019. Por isso que aí ele ainda não está atualizado de acordo com o novo plano de mobilidade urbana, que é o único, né? Não foi o primeiro plano de mobilidade urbana da cidade de Nova Odessa. Então, se você conseguir mandar essas outras sugestões em relação aos apontamentos que você fez, a alteração das leis da Avenida Brasil, da mesma forma, a Câmara providenciará um envio a todos os vereadores e, após a análise do jurídico e dos vereadores que tiverem interesse, será feita a apresentação das emendas sugerindo as alterações ou, né, as mudanças necessárias. Mas alguém do presidente... Pode ficar à vontade. Só fala o nome para deixar registrado, que depois a gente vai fazer uma ata de quem usou a palavra, que o Hélio Scorpelli, ele sabia porque eu já tinha um registro dele. Obrigado.
Uma boa noite a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar, em especial, a mesa, na pessoa do seu Eliseu, que está coordenando, o Eric, engenheiro Eric, que fez aqui uma boa explanação, uma apresentação, a todos que nos assistem pelas redes sociais e a todos os que estão aqui presentes nessa noite, fazendo um debate importante, que é esse da mobilidade. Eu gostaria de ressaltar aqui um ponto levantado pelo Hélio Scorpelli, que tem muito mais propriedade do que eu para debater as questões urbanas, porque ele é arquiteto. Mas como munícipe, morador do município de Nova Odessa, e como alguém que se preocupa também com a questão social, eu gostaria de reforçar aqui um ponto trazido pelo nosso amigo Hélio Scorpelli, que é a questão das EIs, que são áreas destinadas à habitação social. Em Nova Odessa, como bem pontuado pelo nosso amigo Hélio Scorpelli, nós temos um déficit habitacional, temos família, mais de 5.500 famílias que ainda não têm onde morar. O que significa dizer que nós temos que ter áreas destinadas para que essas pessoas possam morar em algum lugar. As EIs, que são áreas de interesse social, existem justamente para isso. Elas não podem ser retiradas do plano diretor no momento em que ainda há um déficit habitacional no nosso município. A retirada das EIs, né, dessas áreas destinadas à habitação social, infelizmente prejudica a população de baixa renda. Então fica aqui o registro do nosso apelo ao poder público, a todos que estão aqui, que nos apoiem nesse momento e que revejam esse posicionamento e traga para a gente aqui informação do porquê. Né? O Hélio já fez esse questionamento, a gente reforça ele aqui, por que foi retirada essa área de ZEIS, sendo que nós temos um déficit habitacional no município de Nova Odessa. Uma boa noite, obrigado a todos e todas.
Obrigado, Tiago, né? Tiago Beruco? Isso. Mais algum munícipe interessa usar a palavra para deixar registrado? Por favor.
Boa noite, Eliseu. Boa noite a todos. Eu deixei escrito aqui, depois eu deixo com você, referente às lâmpadas de LED, né? Deixar especificado, né, que quando for fazer essa contrapartida, as lâmpadas de LED sejam colocadas nos bairros mais antigos da cidade. E isso, que isso seja um critério presente, né? Enquanto tiver um bairro mais antigo que não foi trocado a lâmpada de LED, não pode ser feito em outro. Para facilitar a implantação de empreendimentos de interesse social, não aumentar o tamanho da frente, né, que é exigido hoje, que nem está sendo proposto, né, e caso for mudar, né, eu proponho 6 por 25, seria um aproveitamento melhor da quadra para o empreendedor, para ele se interessar em fazer um empreendimento de interesse social, né, um loteamento de interesse social. O índice de ocupação das construções ser de 80%, facilitando a aprovação, evitando construções irregulares, né? Não prejudica em nada a qualidade da habitação. Deixar colocado no plano diretor de forma clara que comércio pode chegar a 100% de ocupação, desde que respeite o código sanitário. É o exemplo de um comércio de esquina que ele cobre toda a face, né, de recuo e mesmo assim não atrapalha a parte de iluminação, ventilação, né, a parte sanitária. Isso daí, obrigado.
Diego, né? Obrigado, Diego. Vou dar o mesmo encaminhamento que será dado às outras propostas apresentadas pelos moradores e cidadãos. Mais algum inscrito para usar a palavra? Miro.
Boa noite a todos, nova docentes. Muito obrigado, excelentíssimo presidente da Câmara, Wagner Barilon, os vereadores, vossas senhorias e munícipes aqui de Nova Odessa. Meu nome é Denis Helling e eu venho aqui fazer um apelo para que vocês percebam a importância desse plano diretor. Né? Que a gente vai o quê? O que é o plano diretor? Onde a gente vai colocar o quê? Onde é a indústria, onde é... vai ter né, fazenda, onde vai ter não sei o quê e tal, tal, tal. E nessa parte, eu falo por mim, eu moro aqui no extremo oeste de Nova Odessa, lá na primeira Igreja Batista, perto da Chácara Central, no Colonial, Vale dos Pinheiros, tal, onde a gente tem as principais nascentes da água que a gente bebe, perfeitamente. A gente tem uma indústria, uma pedreira, que está lá, instalada há anos, não sei sobre licitação, nunca ouvi falar de RIMA, relatório de impacto ambiental sobre essa pedreira, sempre tem, o pessoal da CETESB tem um manual. Esse é o órgão fiscalizador, ele tem um manual muito certeiro, muito rígido, mas não fiscaliza, né? E a gente agora tem duas usinas de asfalto do lado das nossas nascentes, né? A gente está tomando água, né? Estamos tomando uma água que está praticamente, né, contaminada. Não há fiscalização nenhuma, né? As licenças são estranhas, esquisitas. Você não consegue saber quem fez a licença, quem assinou, o dia que foi. Né? Os dados são obscuros. Eu gostaria de saber quem presidente, quem colocou essa usina essa pedreira e essas duas usinas de asfalto no bairro onde a gente mora? Eu não entendo por isso. Eu não entendo o que está acontecendo, sabe? Porque a gente vai beber isso aqui, não é coisa momentânea, é estratégico. A gente precisa ter água. Vamos comprar água de Americana, da represa? Vamos pagar mais pela água, é isso? Não, pelo amor de Deus, é coisa estratégica. Senhores, por favor, Vossa Senhoria, senhores, isso é coisa estratégica. A gente tem que pensar sobre isso. Vamos agir aí. Temos APPs, eu mesmo já sei onde tem uma nascente, tem várias nascentes aqui, Recanto 1, 2 e 3, e estamos assoreando isso aí, estamos assoreando, jogando terra em cima, depois tem que comprar água de Americana, tem que pagar taxa de lixo, tem que pagar taxa de não sei o quê. Pelo amor, por favor, tenha respeito aí pelas APPs, sabe? Seres vivos fazem um trabalho de graça pra gente, filtram a água pra gente. Aí chega lá na nascente, putz, nossa, fazem de graça, meu. E a gente está entupindo isso aí de lixo, sabe? Isso que eu como representante aqui do pessoal da zona oeste, aqui do município de Nova Odessa, fico um tanto desapontado aí com a situação que a gente está tendo aqui, sabe? Perdão, desculpa.
Desabafo. Senhor Denis, a gente tem registrado o questionamento que o senhor apresentou por escrito. Perfeito. E da mesma forma, a manifestação verbal também será considerada e constará no site da Câmara e será enviada aos vereadores que não se fazem presente para tomarem conhecimento do conteúdo da reclamação do senhor.
Perfeito. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado.
Disponho.
Boa noite a todos presentes, meu nome é Rosimeire. Eu não queria chegar muito perto. Tá. Boa noite a todos, meu nome é Rosimeire, também sou moradora do mesmo bairro do Denis, tá? Eu vim aqui para esclarecer um pouco melhor o nosso pedido do plano diretor. Por quê? Porque nós temos o nosso bairro ali, que é chácaras. Inclusive, são chácaras que começaram Nova Odessa. Nós estamos ao lado da Igreja Batista, onde tudo começou. Então, ali é uma área de lazer de muitas chácaras. E foi construído ali duas usinas. Essas usinas estão no lugar onde era uma zona de recreação e lazer. E foi transformada indevidamente em zona industrial. Então, o que nós estamos pedindo? Para que essa zona industrial, que ela está ao lado da bairro, núcleo colonial, volte a ser de novo zona de recreação e lazer. Um pedido. Segundo pedido, que foi autorizado pela Câmara Municipal, uma estrada que liga as chácaras Vale dos Lírios e Parque dos Pinheiros. Então, nós estamos pedindo para que não seja feita essa ligação. Exatamente por causa do que o Denis disse, muitas nascentes, muitas, essa estrada vai matar as nascentes que ligam e que abastecem Nova Odessa.
Dona Rosimeire, agradeço a atenção da senhora. A senhora fez uso da tribuna livre da Câmara para manifestar a insatisfação do pessoal do bairro sobre esta questão e, da mesma forma, será encaminhada novamente aos vereadores para apreciação e, se for apresentada alguma emenda nesse sentido, nas próximas audiências públicas, as emendas serão discutidas com os autores, provavelmente os vereadores autores das emendas, presentes nas audiências para debater e apresentar as explanações sobre cada emenda sugerida.
Boa noite, Eliseu. Boa noite a todos. Meu nome é Cabo Natal. Eu gostaria de estar consignando viabilização de um viaduto, né, passagem sobre a linha férrea que liga o centro, a área do Vila Zanha, Triunfo e São Jorge. E dentro dessas novas avenidas aí que o Eric falou aí, da São Gonçalo, Eduardo Clarques e a Brasil, a implementação de ciclovias, se conseguirem que, quando fizer a duplicação, que coloque ciclovias em todas. É só.
Agradeço, Natal, pela sugestão que você fez por escrito. A gente vai providenciar a digitalização e subir para o site e encaminhar para os vereadores. Da dona Rosimeire, ela usou a palavra e deixou registrado também os questionamentos dela através do impresso. Da mesma forma, será dada a mesma destinação dos demais, das demais sugestões apresentadas nessa noite. Miro, acho que ia se inscrever para falar. Pode ficar à vontade, pode se dirigir ao microfone.
Boa noite a todos, especialmente boa noite à mesa, cumprimentando aos meus nobres munícipes também. A minha notificação, presidente, é em relação a, na verdade assim, eu gostaria de saber, porque a íntegra do plano diretor, ela é bastante extensa, perto do que foi explanado pelo Eric, na verdade. Então, eu sinto que não só eu, como a maior parte das pessoas aqui, ficam aquém daquilo que se está explicando. Eu me senti um bonequinho ali perto do que foi explicado, praticamente não acompanhei nada. Então, eu não sei, gostaria de deixar registrado, não sei como funciona para as próximas. Já por ser uma audiência pública, foi reservado o número de 30 lugares para 30 pessoas. Se é possível disponibilizar, pelo menos, a cópia para que nós possamos acompanhar. E que nessa cópia venha, de alguma forma, destacada os pontos aos quais estão sendo debatidos. Porque fica muito perdido, na verdade, é o meu modo de ver. Então, essa é uma crítica construtiva para facilitar para nós aí o acompanhamento dos próximos planos diretores ou das próximas audiências públicas num todo. Eu gostaria de questionar aqui, fiz muito rápido ali, porque eu cheguei do trabalho e não deu tempo de eu fazer também. Ao meu ponto de ver, assim, uma das questões minhas... Algumas áreas públicas, elas são cedidas para algumas empresas. Há muitos anos sou morador aí da região do Nossa Senhora de Fátima. Eu quero falar especificamente ali da rua Alexandre Bassura, a qual logo lá embaixo, perto da ponte, lá nós temos uma grande empresa chamada Ranier, vou dar o nome dela porque ela está instalada lá. E, ao meu ver, ali no final da rua João Bassura, ali, da rua Alexandre Bassura, corrigindo, tem uma área que, à direita, que ela é, se eu tiver equivocado, o senhor me corrija, que ela é pública. Tanto que aqui em cima foi feito um postinho de saúde. Então, eu gostaria de salientar e questionar, né, as contrapartidas e como foi cedido aquelas áreas para aquelas empresas. Visto que naquele local também está se tornando ali, mais para cima, ali um ponto industrial. Outras empresas já se instalaram. E outras empresas também já estão se apropriando daquelas áreas públicas, as quais são nossas. Visto que ali na frente nós temos uma pista de caminhada. Classifica quem quiser, perdoa da palavra, que aquilo é uma pista de caminhada. Pista de caminhada, ao meu ver, tem que ter uma opção a mais. Ali nós temos um vai e vem, simplesmente. Se eu tenho uma pessoa que tem um desafeto meu, fica difícil eu caminhar na mesma direção que ele. Então, eu teria que ter uma mínima opção. E aquela área ali é uma área que seria nossa. É nossa. Então, eu acho que aquela área ali tem que ser revista e destinada exclusivamente para uma área de lazer. Visto que a nossa cidade cresceu muito para aquela região e não tem nada de área de lazer ali. Então, isso fica muito aquém. Eu queria deixar relatado aqui também, porque assim, eu estou vendo que isso aqui é uma audiência pública. Eu gostaria de chamar aqui a atenção, não sei, não estou vendo, me perdoa, se tiver algum dos nossos vereadores aqui da cidade, que levante o dedo aqui. Natal, me perdoa, você está aqui, verdade, mas parabéns pela sua postura. Nós temos mais vereadores que deveriam estar aqui juntamente com nós, trabalhando com nós aqui. Eu sei que isso aqui, na verdade, é audiência da Câmara, mas deviam estar aqui, por já ser agente público de ofício. Né? Então, que isso sirva de exemplo aos novos agentes, às novas pessoas que estão se predispondo a ser pessoas públicas, a ter 100% de engajamento, porque isso aqui sim é defender a população. Outra questão que eu quero deixar relatado, presidente, é em relação à Codem. É notório que ultimamente na cidade, nos últimos anos, né, em específico nos últimos 8 anos, o crescimento, entre aspas, ordenado dos loteamentos aos quais estão sendo feitos na nossa cidade. Nossa cidade está se transformando cada vez mais numa cidade dormitório, porque se vem muito loteamento para cá, e empresas? Será que conseguimos contar em uma das mãos as empresas que se instalou nos últimos 8 anos em Nova Odessa, que gerou uma fonte de renda, fonte de emprego para os novodessenses? Será que conseguimos contar nas duas mãos loteamentos que se instalaram na nossa cidade, senhores? Agora, a maior riqueza que nós temos no nosso município é a água. Minha preocupação é o seguinte, em relação à nossa quantidade, ao nosso reservatório, não soube, pelo menos a curto prazo que me vem à memória, do aumento dessa capacidade. Então, a minha preocupação, eu gostaria de deixar registrado aqui, é que a Codem, né, se prontificasse e tal, até mesmo que no próprio plano diretor mencionasse hoje a capacidade de metros cúbicos que nós temos de água disponível em Nova Odessa, para que nós possamos continuar acompanhando. E também a capacidade de reservatório de água tratada que nós temos hoje. Eu sei que pode estar disponível no site da Codem, mas vamos abranger isso mais um pouquinho. Então, já fiz minhas considerações, agradeço, peço desculpa aqui por se exaltar, mas boa noite a todos, obrigado pela atenção.
Agradeço, Miro. A abordagem que o engenheiro Eric fez foi de uma forma bem sucinta, devido à extensão realmente do plano diretor. Ele tem 200 e poucos artigos e ele compreende esses 3 volumes que estão aqui em cima da mesa. O texto integral deste projeto com os anexos estão disponíveis no site da Câmara e eu também tenho todos eles digitalizados em PDF para encaminhar a qualquer um dos senhores que solicitarem. Eu consigo mandar inclusive os mapas que estão aqui. Então, quem tiver interesse pode fazer o pedido, só anotar o e-mail e passar para mim que na semana eu providencio o envio. Em relação a conferir com o plano anterior, é a lei complementar número 10 de 2006. Também, da mesma forma, é uma lei bem extensa e daria para estar fazendo essa conferência, dando uma olhada no site da Câmara, na Lei Complementar 10-2006 e no Projeto de Lei Complementar, que é o que está sendo debatido, 2-2020. Nas próximas audiências, pode ser que o Eric aborde outros temas além do que foi abordado hoje. Mas, da mesma forma, será de uma forma sucinta, porque é bastante artigo para ser discutido um a um. Tá joia? Obrigado pela participação. O que for apresentado aqui, que não couber no plano como uma emenda, os vereadores vão ter a liberdade de apresentar através de um requerimento ou de uma indicação ao prefeito pedindo informação em relação, por exemplo, à questão da Codem. Talvez não caiba uma emenda no plano diretor, mas o vereador não está impedido de apresentar um requerimento questionando isso e posteriormente informar o munícipe a resposta obtida. Tá joia? Agradeço a participação.
Bom, boa noite a todos os presentes. Meu nome é Edson. Eu queria fazer só 2 questionamentos, até na mesma linha do deles ali. A primeira é o seguinte, não acha que para um projeto grandioso desse, para a nossa cidade, uma audiência pública dessa, com tão poucos cidadãos aqui, eu acho isso um absurdo. Minha opinião pessoal, não concordo com isso. Eu acho que tem que rever esse conceito. Porque quanto mais pessoas estiverem sabendo dos problemas da nossa cidade, principalmente o problema da água, que ninguém está levando a sério. Então, os novos vereadores da cidade, os atuais, né, estão aí. Parabéns para você estar aqui com a gente. E com o executivo. Vocês têm que tomar pé dessa situação, que não pode ser dessa forma. Muita pouca gente, com audiência vultuosa. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que a cidade tem que estar ciente do que está acontecendo. Esse é um ponto. O outro ponto, presidente, é o seguinte. Não estou vendo aqui, num plano diretor como esse, os órgãos fiscalizadores da prefeitura do meio ambiente. Não estou vendo, e eles deveriam estar presentes aqui, assim como o senhor Ricardo da Codem. É o que eu tinha para falar. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Obrigado, seu Edson. Só registrar que no início da audiência pública, o Ricardo Ongaro estava presente, sentado na primeira cadeira, mas ele saiu, desculpa. Eu não anunciei ele no momento oportuno, mas sim, ele estava presente. Eu agradeço a colaboração do seu Edson. As audiências foram publicadas no Diário Oficial da Câmara e foram publicadas de forma espontânea no Jornal Todo Dia, Jornal Liberal e outras fontes de comunicação, como Facebook. Então, assim, a participação que a gente aguarda sempre é o máximo possível. A publicidade foi dada. Inclusive, e todos os vereadores foram convidados a estar presente também, da mesma forma que houve a publicação no edital. Eu agradeço a presença dos que puderam estar nesse momento aqui, inclusive aos servidores da Prefeitura, senhor Robson Fontes Paulo, do Departamento Jurídico, doutor Guilherme Whitehead, que também registra a presença, que está participando aqui também com a gente, do Departamento Jurídico, senhor Carlos Ventura, da Assessoria de Imprensa da Prefeitura, o Igor Hidalgo, da Assessoria de Imprensa da Prefeitura, funcionários da Câmara, Keila, Renata, Beto e Eduardo Faz, da Câmara Municipal, o José Alberto Ribeiro, chefe de serviço da Câmara Municipal, e a equipe de vigilância que está colaborando para que efetivamente essa audiência seja realizada nessa noite e amanhã também às 14 horas. Mais algum munícipe interessado a deixar registrado a manifestação, reclamação, sugestão para alteração em relação ao plano? Pois não, Marcos. Está disponível o microfone. Marcos. Sim. Ok, eu agradeço. Obrigado pela participação. Mas mais algum munícipe que queira fazer alguma sugestão? Não tendo mais manifestação, a Câmara convida todos os presentes a comparecer nas demais audiências públicas designadas para ocorrer nas seguintes datas. No dia 29 de agosto, amanhã, às 14 horas, de forma presencial, E aí a gente vai seguir o mesmo protocolo da Secretaria Municipal de Saúde em relação à restrição de participação, porque é uma recomendação do Governo do Estado de São Paulo, não é da Câmara e não é da Prefeitura. E nos dias 3, 9 e 15 de setembro serão feitas audiências por videoconferência com início às 19 horas. Será feita uma audiência por semana no horário das 19 horas e nestas datas as audiências serão transmitidas pelo Facebook e pelo site da Câmara. Lembrando a todos que o link do projeto de lei está disponível no site da Câmara na página inicial com o questionário para que seja apresentado sugestões, reclamações ou qualquer outra forma de manifestação, desde que tenha algum vínculo com o projeto de lei que está sendo discutido nesse momento. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui e declaro encerrada esta audiência pública. Obrigado a todos pela presença.